Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e esta semana vamos falar sobre responsabilidade social. Vamos conhecer melhor o Prémio Maria José Nogueira Pinto, que evoca uma figura com um grande trabalho na área social. O prémio atribui incentivos em dinheiro a projetos de intervenção social que se destaquem pelo seu impacto e inovação. As candidaturas estão abertas até ao final do mês de abril e vamos explicar melhor sobre este prémio a doutora Maria de Belém Roseira, que é a presidente do júri. Não perca por isso esta conversa mais à frente aqui no Lusofonias. Por agora, é tempo para ir até à música. Jorge Fernando e António Zambujo, senhor doutor, depois chega ao comentário do padre Tony Neves.
Troquei de curso, não quis ser doutor. O estetoscópio não me fez feliz. Antes de saber onde e como nasce o amor, eu darei conta do que me pedis.
Traçarei linhas contando a rigor tudo o que em sorte puder desvendar. Troquei de curso, não quis ser doutor, para na escola do amor me formar.
Mochila às costas, dei costas a tudo.
Se a terra roda, também quis rodar. Fechei a chave, a gaveta onde o canudo jaz como um morto em jazigo sem ar. Cruzei as falas com o velho enrugar. Rosto sereno de poucas palavras, disse saber só que o amor nasceu destinado a ser as almas as suas escravas.
Mas também pode ser dado e se dar, a quem por bem o queira conhecer. E em vez de prender, até pode libertar
a quem o tenha e o saiba entender.
Sabe-se pouco se o seu saber for a teoria em si decorada.
Só através do sentir se sabe que o amor basta-se assim, não precisa de nada. Olhou-me o velho com seu ar sisudo. Se é verdade, nada sai do amor.
Troco a fadiga frustrada pelo canudo,
pois é mais fácil chegar-se a doutor. Pois é mais fácil chegar-se a doutor.
Jorge Fernando e António Zambujo e Sr. Doutor. Agora ficamos com o habitual comentário do Padre Tony Neves, que hoje nos fala da última exortação apostólica do Papa Francisco.
O Papa Francisco não se cansa de nos surpreender. Desta vez lança-nos o desafio de vivermos com mais seriedade o espírito das bem-aventuranças. Este belo texto de São Mateus, considerado uma das pérolas da literatura universal, termina com a frase "Alegrai-vos e exultai". Ora, este foi o título que o Papa deu à exortação apostólica, que é uma espécie de manual de espiritualidade para os tempos que correm. O tema central é a santidade de vida, que deve marcar o nosso agir quotidiano. O Papa não tem medo de remar contra ventos e marés e propor um modelo de santidade cristã que se opõe claramente aos modelos de felicidade que circulam por aí e que a todos nos marcam. Regra geral, quando se apresentam propostas de felicidade, apontam-se modelos marcados pelo consumismo e pelo egoísmo. O Papa Francisco arrasa estas perspectivas que não aproximam de Deus e que geram cada vez mais pobres e excluídos. Diz, se não lutarmos contra esta febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender coisas, acabamos por nos transformar em pobres insatisfeitos que tudo querem ter e provar. A santidade cristã hoje tem de favorecer o encontro entre as pessoas, gerando fraternidade. Por isso, o Papa rejeita todas as atitudes que demonstram superioridade. Quando nos sentimos mais santos e melhores que os outros, achamos-nos no direito de julgar e humilhar os irmãos. isto é, contra todos os princípios de santidade. A santidade não se alcança na solidão, no caminho meramente individual, na apatia para com os outros. Pelo contrário, salvámo-nos em comunidade e temos uma obrigação clara de solidariedade para com todos os pequeninos e pobres, aqueles que vivem nas periferias e margens da história das nossas sociedades. É decisivo o nosso olhar de compaixão para aqueles que mais sofrem, a quem somos obrigados a aliviar as dores. Todos nós vivemos tempos marcados pela vertigem e velocidade que nos imprimem na vida, sobretudo as tecnologias da comunicação. O Papa Francisco lançou um aviso à navegação. Tudo se enche de palavras, prazeres epidérmicos e rumores a uma velocidade cada vez maior. Aqui não reina alegria, mas a insatisfação de quem não sabe para que vive. É urgente parar para refletir e mudar de vida aquilo que não leva à felicidade. É preciso fugir deste zapping constante. É possível navegar simultaneamente, diz o Papa, em dois ou três visores e interagir ao mesmo tempo em diferentes cenários virtuais. Sem a sapiência do discernimento, podemos facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da ocasião. O Papa pede ainda preocupação constante com a vida, com os migrantes, com quantos se sentem perseguidos e ameaçados. E lembra, é sempre bom recordar isto, ele lembra que a santidade não é um exclusivo de papas, bispos, padres e religiosos e religiosas. É antes dom de Deus a todos os humanos que queiram fazer das páginas do Evangelho uma palavra de vida.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, no Lusofonias, é para ouvir No Sol Afã, de Tobias Vaiana. Depois, ficamos com a entrevista a Maria de Belém Rosário.
já por não caber.
No Salafã e Tobias Vaiana. Ficamos agora no Lusofonias com a entrevista a Maria de Belém Roseira, uma entrevista que foi feita por Dina Isabel.
O prémio Maria José Nogueira Pinto foi instituído em 2012 pela empresa MSD, Merck Sharp & Dohme, homenageia o percurso de Maria José Nogueira Pinto na promoção da responsabilidade social e pretende reconhecer o que se faz de bem em Portugal nesta mesma área. É minha convidada a doutora Maria de Belém Roseira, que é presidente do júri deste prémio. Antes de mais, deixe-me perguntar, uma vez que teve um contacto pessoal, embora de adversárias políticas, com a doutora Maria José Nogueira Pinto, que memórias é que guarda em termos humanos?
Deixe-me retificar um pouco pelo seguinte: o meu primeiro contacto com a doutora Maria José Nogueira Pinto foi de colega.
Pronto.
Na mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e portanto digamos que o meu conhecimento vem daí, e aliás ela entretanto saiu para a maternidade Alfredo da Costa, e nessa época colaboramos muito em termos de Santa Casa, onde eu continuava, e a doutora Maria José como administradora da maternidade Alfredo da Costa. E portanto tivemos a oportunidade de colaborar a bem das pessoas e designadamente das crianças, porque foi uma época em que havia muitas crianças com SIDA, cujo único destino era ficarem internadas na maternidade, o que não é propriamente o quadro ideal para uma criança que precisa, como é evidente, de um ambiente completamente diferente. E, portanto, estabeleceu-se aí uma parceria no sentido de preservar o melhor interesse daquelas crianças. Portanto, digamos que foi um percurso que foi vivido com muitas colaborações e, evidentemente, com muitas divergências também, mas divergências corretas e educadas, porque aquilo que também sempre nos moveu foi o essencial e não muitas vezes aqueles floreados que a vida política tem e que, por vezes, desviam a atenção do essencial. Evidentemente que num quadro democrático é bom que haja formas diferentes de encarar os modelos de desenvolvimento para a sociedade. É muito importante que isso aconteça, até porque da discussão nascem sempre, às vezes, soluções partilhadas muito mais criativas do que na sua versão original. E há mesmo, digamos, oposição em relação a outras, o que é importante. Porque se não houver esse jogo democrático, então nós estamos absolutamente destinados a obedecer.
Sim, falta-nos a liberdade.
Servir,
e falta-nos a liberdade.
E não a termos a nossa liberdade de expressão e a liberdade de pormos em prática ideias diferentes com os mesmos objetivos que se deseja que sejam sempre nobres.
Estava a lembrar-me aqui de uma música do Rui Veloso, que a dada altura diz: muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Às tantas acaba de haver aí um espaço de união.
Nós
também.
Nós acabamos também por trabalhar ambas muito ligadas a áreas da saúde e da segurança social, e portanto aí os objetivos suplantam em muito aquilo que podem ser diferenças de percurso. Aliás, a doutora Maria José, nesse aspecto, foi uma pessoa muito mais, digamos, da área da social-democracia do que propriamente liberal. Eu lembro-me que houve uma época no percurso dela em que foi convidada para trabalhar num novo projeto privado de saúde que estava a surgir, no qual ela se envolveu e depois não gostou, porque tinha sido servidora pública e mesmo na privada, que aliás era o que acontecia também na sua colaboração com a Merck, as pessoas estão muito formatadas para a defesa e para a importância do primado do interesse público, por vezes são importantes quando estão a trabalhar no setor privado, porque reconduzem também as coisas a um equilíbrio, que seja um equilíbrio saudável.
Há uma moralização, ao fim e ao cabo.
Não só moralização, como sobretudo também correção. Isso. Correção de procedimentos e eventualmente até colaboração em alguns objetivos que podem servir o interesse público. A responsabilidade social é nitidamente um deles, não é? Evidentemente que podem dizer a questão da responsabilidade social é uma forma das empresas, responsabilidade social corporativa, não é? Aquela que as companhias praticam. É uma forma de tentarem aligeirar alguns dos comportamentos menos corretos, mas o que é um facto é que se as empresas não fizerem isso, não dão qualquer espécie de retorno à sociedade e é bom que o deem, não é?
Foi essa a intenção da criação deste prémio? A doutora Maria de Belém está ligada ao prémio desde o início. Foi um bocadinho também esse contributo que uma empresa pode dar impulsionando o bem-estar da comunidade?
Eu penso que o desaparecimento muito precoce da doutora Maria José Nogueira Pinto, que foi levada na flor da vida, no auge da sua energia, chocou muitas pessoas, como é evidente. Muitos de nós ficámos chocados. Na altura nós estávamos no Parlamento juntas. Fizemos, aliás, um último projeto de lei em conjunto num grupo de trabalho que eu na altura liderava sobre o testamento vital. Foi o último trabalho dela na Assembleia da República e ela, como disse, estava ligada à MERC na área da responsabilidade social e a MERC ficou muito, a MST, ficou muito desgostosa com este desaparecimento, como muitas pessoas ficaram, e entendeu que devia criar um prémio que fizesse perdurar a sua memória e os valores pelos quais ela lutou durante toda a sua vida. E na altura convidaram-me para presidir a este júri do prémio. Fiquei, como é evidente, muito honrada, na medida em que realmente aquilo que se verifica é que devemos estar unidos em relação ao essencial e distinguir as instituições que batalham todos os dias para proporcionar ao seu público-alvo uma melhoria das condições de desenvolvimento humano. Acho eu que é uma finalidade que une todas as pessoas, claro, independentemente das suas ideologias e dos seus credos. E, portanto, é uma boa área para se trabalhar em conjunto e para honrar e sublinhar que os valores da solidariedade são intemporais e que há coisas que são verdadeiramente importantes nas nossas vidas, para que também tenhamos uma clara visão das prioridades. E, portanto, ao distinguir instituições, que hoje em dia, como é evidente, com as fragilidades sociais que existem em Portugal.
Estamos a falar de um prémio de 10 mil euros, não é?
Sim, estamos a falar de um prémio de 10 mil euros, mas estamos sobretudo a falar de um país que tem imensas necessidades. Nós integramos no contexto das nações o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, mas o que é um facto é que em termos relativos com a Europa, na qual também estamos integrados e com que os países nos comparamos, temos imensas, imensas fragilidades. A nível da capacitação das pessoas, penso eu que é o nosso principal calcanhar daqueles, não é? Em Portugal, tradicionalmente, não se deu grande valor à educação e, portanto, aquilo que é normalmente um objetivo de vida nos países mais desenvolvidos, certo, que as pessoas perceberem como é importante nós desenvolvermos as nossas capacidades através da educação. Portanto, temos muito abandono escolar, temos depois, por causa dessa pouca qualificação das pessoas, também pouca produtividade no trabalho, porque está tudo ligado.
Eu ainda há umas semanas ouvi dizer que não há muitos dias que um estudo revelou que um terço dos alunos que entram nas universidades acaba por desistir antes de acabar o curso. E já estamos a falar do ensino superior.
Já estamos a falar do ensino superior e, aliás, hoje em dia até temos objetivos que estão a ser prosseguidos com muito afinco, porque realmente precisamos de qualificar muito os nossos jovens e não só os jovens, a população em idade ativa e também os reformados, porque não diz ele, não é?
Mas eu
qualquer
acho que é
idade
muito,
é boa para aprender.
É muito importante que as pessoas tenham, eu pelo menos tenho isso relativamente aos meus filhos, que o melhor investimento ou o maior investimento que nós fazemos é naquilo que lhes damos em termos de formação e de educação.
É, o Edmund Burke até dizia, a educação é a defesa mais barata das nações.
Isso.
Porque é realmente um ativo fabuloso. E nós precisávamos muito de inculcar nas pessoas, nos pais, a necessidade e a importância de seguirem e de investirem na carreira escolar dos seus filhos, mas sobretudo fazê-los entender que esse é o investimento mais reprodutivo que podem ter nas suas vidas. Portanto, estávamos a dizer, com a baixa qualificação vem a baixa de produtividade, com a baixa de produtividade vêm os baixos salários. E, portanto, isto é um
é uma
ciclo,
cadeia.
É um ciclo vicioso que atira muitos dos portugueses para a pobreza, quanto mais não seja a pobreza relativa. Aliás, os últimos dados do INE apontavam para que antes das transferências sociais, aquelas que são feitas pela Segurança Social, nós tínhamos quase 40% da nossa população em situação de pobreza. Portanto, está a ver, depois dessas transferências sociais ficamos com cerca de 24%. E depois uma faixa que ainda me preocupa mais é a das crianças pobres, que também são cerca de 25%.
E são o início de um ciclo, outra vez.
Exatamente. Porquê? Porque estão em famílias que estão em idade ativa, estão inseridas em famílias em idade ativa, que lá está, têm os baixos salários. E, portanto, aquela realidade que também é pesada em Portugal e que não acontece tanto nos países europeus, que é trabalhadores pobres. E, portanto, isto significa que nós temos imensas necessidades sociais e também temos o outro reverso da medalha, muitas instituições que se preocupam com isto e que desenvolvem a sua atividade tendo como objetivo melhorar as condições de vida das pessoas.
E são essas instituições que se podem candidatar?
Exatamente, são essas instituições que se podem candidatar e, felizmente, têm-no feito com projetos interessantíssimos, que, aliás, têm sido distinguidos uns com o primeiro prémio, outros com menções honrosas, porque há realmente projetos muito criativos, projetos muito interessantes que merecem ter visibilidade pública e que sejam os premiados em primeiro lugar, sejam os distinguidos com essas menções honrosas, acabam por ter essa visibilidade, porque um dos grandes objetivos deste prémio é que eles possam, que os projetos que deram origem a essa distinção possam ser replicados. E realmente, como digo, nesta sexta edição que vai acontecer este ano,
até ao final de abril ainda aceitam as inscrições.
Exatamente,
não é?
Até 30 agora, de abril, e as inscrições são via informática para facilitar a vida a toda a gente.
Se tiver,
não é,
dificuldade em chegar lá, pode ir ao Facebook da Rádio Sim, que encontra lá o caminho depois para chegar aqui à inscrição neste prémio, se por acaso está associado a alguma instituição e vê que esta é uma possibilidade, porque, como dizia a doutora Maria de Belém Roseira ainda há pouco, não se trata só do valor, trata-se da visibilidade de facto que se pode dar a estas instituições, não é?
E sabe que estas pessoas trabalham sempre com muitas dificuldades, porque é evidente, a maioria delas tem protocolos com a Segurança Social, pode ter também protocolos com a área da saúde, depende das suas finalidades, não é? Das suas valências, mas o que é um facto é que as necessidades são tantas e sempre acontecem tantas surpresas a precisar de mais ação, que um prémio desta natureza é sempre uma ajuda.
É sempre bem-vindo.
Não é?
Eu estava aqui a olhar para o vencedor do ano passado, que foi um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua, que se chama Code Mode, e que estimula o gosto das crianças pelas ciências, pela matemática, desenvolve as suas competências digitais, ou seja, qualquer área, só para dar aqui como exemplo, qualquer área fica de facto abrangida.
Esse projeto deslumbrou-nos, porque é realmente um projeto que vai ao âmago das nossas insuficiências.
E no interior do país, que é um excelente exemplo.
E no interior do país, o que é extraordinário, não é? Porque o país vive muito focado nos grandes centros, o que significa que as pessoas em regiões mais periféricas, para além das dificuldades acrescidas que têm, têm as dificuldades de desenvolver com criatividade respostas adequadas ao seu público-alvo.
Mas há projetos muito interessantes
hoje em dia. Isto é uma lição, não é? É uma lição para o Portugal centralizado E é sobretudo uma lição de como realmente nós temos tanta gente competente em tantos lados e que percebe que uma das formas de lutar contra o desemprego dessa região, que é um desemprego mais elevado que o da média nacional, sobretudo na população jovem, resolveu investir naquilo que vão ser as capacidades que o futuro vai exigir de nós. Porque,
isso possível? Na terra onde nasceram.
Se possível, na terra onde nasceram, porque as tecnologias, os sistemas de informação podem-se fazer de qualquer ponto. Democratizou a nossa zona de residência, não é? Facilitou-nos estar longe do chamado posto de trabalho tradicional, não era? Que nos obrigava a virmos todos à mesma hora para o mesmo sítio. Criando estes engarrafamentos terríveis que nos dão cabo da vida, não é? Que nos afetam até na nossa saúde, porque o stress que isso gera é enorme. E então para as mulheres que normalmente têm duplas e triplas tarefas, isso é uma coisa muito complicada.
Gostei muito de ouvir dizer isso.
Mas é verdade. Mas portanto, este projeto é muito interessante nesse sentido, porque vai tentar contrariar uma ideia que as nossas crianças têm na cabeça, se calhar porque é envolvente, transmite essa mensagem subliminarmente, de que a matemática é um papão. Portanto, as pessoas às vezes vão já com uma resistência para as aulas de matemática, porque acham que não vão ser capazes.
Mas as novas plataformas ajudam muito a matemática.
As novas plataformas ajudam, e este projeto é muito interessante porque quer facilitar a relação das crianças com a matemática e com os algoritmos que são a base da inteligência artificial, que vai ser o futuro, não é? E que vai ser o futuro, espero eu, no bom sentido. Porque
sim, qualquer... Já é o presente um bocadinho, não é?
Não, já é o presente, mas quer dizer, qualquer... A revolução destas pode ser usada para o bem e para o mal. E nós temos que fazer muita força para que seja usada para o bem. E se for usada para o bem, tem umas potencialidades extraordinárias em qualquer domínio da nossa vida. A saúde é um deles. É um daqueles nos quais eu deposito muita esperança sobre até a capacidade que estas tecnologias terão para libertar os profissionais de saúde para uma relação mais humanizada com os doentes e com as pessoas em geral, o que é importantíssimo, porque hoje em dia eles têm muito pouco tempo. E depois isso também introduz muitas falhas, num conjunto de caminhos que têm que ser percorridos para nós termos melhor saúde. Mas aqui este projeto da Misericórdia é interessantíssimo, porque realmente começa desde a pré-primária, não é? Antes do primeiro ciclo, e vai por aí fora no sentido de fazer com que os jovens se capacitem de que são capazes de aprender aquilo que é complicado. Isto também tem uma vantagem, nós temos muito poucas mulheres na tecnologia, e se desde pequeninos forem todos estimulados, como nascem mais raparigas que rapazes, verdade, até vamos ter qualquer dia mais mulheres a escolherem a engenharia informática e esses cursos.
Ainda não é uma prioridade, de facto.
Que ainda são muito masculinos, mas que são mesmo adaptados às mulheres e às suas capacidades.
Pronto, está lançado o desafio. Acabou de provocar as meninas que me estão a ouvir, as meninas, e as famílias.
Exatamente.
Nas 5 edições anteriores, receberam cerca de 400 candidaturas, obviamente todas elas com mérito em alguma área. Quais são normalmente os critérios que o júri utiliza nesta seleção?
Portanto, os critérios vêm no regulamento e são a importância social do projeto relativamente às necessidades que visam resolver, a criatividade também é muito importante, o número de pessoas beneficiadas, evidentemente, o impacto na comunidade do seu ponto de vista económico e social ou de replicabilidade, a continuidade temporal da ação desenvolvida, portanto, que não seja um projeto que se esgota naquela ação, mas que vai ter possibilidade de continuar, e também aquilo para que se pretende a aplicação do valor do prémio, não é?
Eles têm que definir objetivos para aquele valor.
Têm que definir objetivos para esse valor, a explicar naquilo em que o prémio pode ser aplicado para garantir a concretização daquele projeto.
Há algum
projeto.
Acompanhamento dos projetos anteriores?
Sim, há um acompanhamento. Nós todos os anos Nós vamos ter a edição do prémio este ano, é sempre em julho, no princípio de julho, porque foi a data de falecimento da doutora Maria José Nogueira Pinto, em 6 de julho, e portanto nós, consoante calha ou não, num fim de semana, assim ajustamos a data da distribuição do prémio, mas é sempre no princípio de julho. E nessa altura nós passamos sempre um vídeo sobre como foi aplicado o prémio do ano anterior. E fazemos, como é evidente, um acompanhamento dos prémios que já foram dados. Eu lembro-me que um dos vencedores de uma das edições foi um projeto aqui em Cascais, A Cozinha com Alma, que surgiu na época da grande crise e ainda do acentuar da pobreza envergonhada. E esse projeto também era muito interessante na medida em que tinha vários tipos de clientes, as pessoas normais que compravam refeições ou cozinhadas, já confeccionadas, e que levavam para as suas casas e que pagavam o preço comercial, e depois outras pessoas que ou pagavam menos ou não pagavam nada. Mas tudo era, esta transação era feita com um cartão que não permitia a exibição da situação de pobreza. Portanto, tudo aquilo que é proteger a dignidade das pessoas é uma coisa que deve estar sempre na nossa preocupação. Longe vão os tempos em que era necessário apresentar um atestado de pobreza para ter acesso a determinadas coisas, o que é realmente uma agressão depois da agressão que a pobreza é, não é?
Até porque disse uma coisa importante há pouco, uma boa parte das pessoas em situação de pobreza até têm emprego.
É verdade.
Mas não têm depois acesso a algumas ajudas porque têm emprego. Essa situação é muito difícil.
Exatamente.
E não têm o suficiente para que
não
a dignidade...
Não têm o suficiente.
Pagar casa, rendas,
sim,
meninos na escola.
Eu acho que a maioria das pessoas que têm poder de decisão não conhece as realidades da grande parte das famílias portuguesas, não é? Portanto, nós temos uma conjuntura que é uma conjuntura muito difícil e muito pesada, porque as despesas correntes de cada família são despesas que são muito altas em termos relativos, não é? Se nós compararmos a situação dos portugueses com outros países da União Europeia, e é com eles que nos devemos comparar, o rendimento das famílias que fica livre depois do pagamento dessas despesas é superior, bem superior do que aquilo que acontece em Portugal.
É isso que faz toda a diferença.
E é isso que faz toda a diferença. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão tão angustiadas e tão preocupadas com o dia-a-dia, com aquilo que vão pôr na mesa dos filhos ou na mesa familiar à hora do almoço ou do jantar, que depois também não têm tempo a se preocupar com a educação dos filhos e com outras coisas. Realmente acontece muito isto, não é? A cabeça fica completamente esgotada com a satisfação das necessidades básicas.
Tem toda a razão.
E, portanto, aqui, digamos, nós precisamos muito de perceber este tecido sociológico português para ter políticas públicas adequadas.
Eu acho que há muita gente a ouvir o programa que já se está a identificar com essa circunstância, infelizmente.
Infelizmente.
Ou através enfim, da sua experiência, ou através de pessoas que conhece ao seu lado.
De pessoas que nós conhecemos,
claro.
Não é? E nós não devemos andar distraídos na vida. E é aí que entra a responsabilidade social, não é? A responsabilidade social deve acontecer porque aquilo que se passa à nossa volta não nos deve ser indiferente.
Estas candidaturas abertas até ao final de abril vão permitir então, se calhar, às mesmas ou outras instituições poderem participar. Este programa está a ser ouvido também em alguns países de língua oficial portuguesa que de momento ainda não estão abrangidos, mas nunca se sabe.
Não, nunca se sabe, mas há também, digamos, este papel que um prémio desta natureza pode significar, como também podendo ser criado nos países de língua portuguesa, não é? Porque em todos existem empresas, em todos existe a necessidade dessas empresas praticarem ações de responsabilidade social e, se quiserem alguma ajuda ou algum apoio, é só falarem connosco, porque nós teremos todo o interesse em ajudar e em facilitar que surjam projetos desta natureza.
Ora, aí está. Lembro uma vez mais que este é um prémio de homenagem a Maria José Nogueira Pinto, que era também uma mulher que criava algumas pontes. Há pessoas, felizmente várias na nossa sociedade, que definindo bem as suas opções ideológicas, são respeitadas pelas diferentes áreas da sociedade, e penso que ela seria uma delas.
Exatamente, exatamente. porque realmente o que conta é que sejamos coerentes e que sejamos sérios e honestos naquilo que fazemos, que sejamos capazes de argumentar a favor das opiniões que temos e que sejamos também capazes de, em certas alturas e em certos momentos, estar todos juntos para garantir aquilo que é o essencial. E o desenvolvimento humano é absolutamente essencial.
Sem dúvida.
Nós já contamos com mais de 100 registros de instituições no site do prémio e, portanto, esperamos que haja também um número de candidaturas que venha a ser expressivo, porque eu acho que é, como disse, sempre muito importante divulgar os projetos ganhadores, mas também divulgar aqueles que, não sendo os ganhadores, todos os dias se dedicam a melhorar as condições de vida difíceis de muitos dos nossos concidadãos.
A senhora sabe como eu que estas duas últimas semanas os portugueses gostam de refletir bem e apresentar as suas candidaturas.
Não é que concorrer a estes prémios acaba por ser uma tarefa também que exige algum profissionalismo, não
Sim.
é? Alguma capacidade
e
de
o reconhecimento
o que
de algumas
é
das suas características, capacidades,
Exatamente.
Fragilidades, não é? Tem que pensar sobre si próprio.
Exatamente. E, portanto, é natural e normal que as pessoas se registrem para saber as condições
claro.
Do prémio e depois, de acordo com o formulário da candidatura, queiram coligir os dados que são essenciais para apresentarem uma boa candidatura.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido.
A doutora Maria de Belém tem dedicado a sua vida também aos temas sociais, foi Ministra da Saúde e da Igualdade, Presidente da Assembleia Mundial de Saúde, entre outros cargos. Atualmente, presida a Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde. Como é que vê, então, este envolvimento das empresas no apoio à responsabilidade social? Uma coisa que nós não podemos pôr só ao colo do Estado, como é muito mais fácil.
Exatamente.
Aliás, porque isso penaliza-nos a todos, as pessoas têm que pensar
Exatamente.
Nisso.
Exatamente. Eu acho que cada vez mais as empresas perceberam que esta responsabilidade social de conseguir dar algum retorno à sociedade e à comunidade envolvente daquilo que são os lucros da sua atividade, que é extraordinariamente importante para poderem ter também uma relação saudável com os seus clientes. E é evidente que eu nem estou já a falar daquilo que hoje em dia se designa como o capitalismo consciente. Não estou a falar disso, este é um passo intermédio, mas gostaria muito que se caminhasse para um capitalismo muito menos feroz, na medida em que nós vemos que hoje há uma desregulação enorme em aspectos que são essenciais, e já agora que estou a falar numa rádio associada da Rádio Renascença, a doutrina social da Igreja é muito clara sobre a importância do trabalho e da justa remuneração para a preservação da dignidade das pessoas. E, portanto, eu acho que esse equilíbrio não existe hoje em dia. Temos que ser muito rigorosos na defesa de acesso a um trabalho justo, com remuneração justa, um trabalho adequado e com remuneração justa, porque também, como diz a doutrina social da Igreja, a remuneração justa é aquela que permite pagar o essencial e pôr um bocadinho de lado para se poder também ter alguma folga,
alguma
e
segurança.
não se ficar completamente preso, escravizado, digamos, a tudo aquilo que acontece à nossa volta e de que dependemos para podermos ter a nossa própria liberdade.
Muito bem. Antes de me despedir, queria só lembrar, estava agora a conversar e estava a lembrar-me que há outra coisa que se pode fazer. Quando entregar o seu IRS, há 0,5% que pode destinar a uma instituição à sua escolha. Há uma lista imensa, portanto, quando entregar o seu IRS, também pode contribuir para algumas instituições.
Já agora, se não se importa, é bom que não se esqueçam, porque com o preenchimento automático agora das declarações de IRS, é bom que nós tenhamos essa preocupação, senão
lá vai
essa capacidade de expormos de um bocadinho do nosso esforço. E realmente nós todos fazemos um grande esforço para cumprirmos as nossas obrigações finais. Nós todos, que é como quem diz, Muitos, muito mais do que outros, mas certo. É a grande maioria dos
felizmente. Doutora, muito obrigada.
Muito obrigada também.
Quanto a si, se quiser saber mais, vá ao Facebook da Rádio 5, nós depois encaminhamos para o sítio certo para avaliar esta candidatura.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou. E usou-se disso. Quem perdeu há de ter mascadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega a onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar, enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar, enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para a próxima semana. No dia 17, a AID Global organiza o espetáculo solidário O Humor Acontece, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Vai ser uma noite com vários comediantes em palco e as receitas revertem para a criação e equipamento de bibliotecas em Moçambique. No dia 18, a Universidade Lusíada, em Vila Nova de Famalicão, organiza o colóquio Cuidar a Casa Comum para uma Ecologia Integral. O padre jesuíta Bruno Nobre e o locutor Eduardo Rego vão falar sobre a dimensão ecológica do desenvolvimento humano. Vai ser a 9:15 da noite. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas? Para isso basta espreitar o Facebook do Lusofonias. E assim chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre responsabilidade social e sobre o legado de Maria José Nogueira Pinto. Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se as quiser.
A noite passada acordei com o teu beijo. Descias o dor, eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem até à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia.
rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Feito no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste.